Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Psicanálise e Racismo Interpretações a partir de Quarto de Despejo. É uma coletânea organizada por Fábio Belo, psicanalista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O volume toma como ponto de partida Quarto de Despejo, obra de Carolina Maria de Jesus, para aproximar psicanálise, direito e literatura no exame crítico do racismo. Não se trata de uma leitura isolada do Diário de Carolina, nem de um manual clínico sobre preconceito. Seu propósito é investigar como a escrita da autora permite pensar a violência racial como estrutura social, experiência subjetiva e problema ético-político. Os artigos reunidos propõem que o racismo não opera somente por atitudes individuais, ele organiza posições de poder. Define quem pode ser reconhecido plenamente e tenta fixar alteridade em grupos submetidos. Ao mesmo tempo, o livro recusa reduzir a literatura de Carolina a documento de miséria ou denúncia direta. Sua escrita é tratada como elaboração singular e resposta crítica a um pacto social perverso. Assim, a coletânea oferece instrumentos de interpretação para leitores interessados nas relações entre linguagem, exclusão e resistência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Quarto de Despejo como eixo de uma leitura interdisciplinar do racismo. A principal escolha da coletânea é tomar Quarto de Despejo como um campo de interlocução, e não apenas como objeto literário a ser classificado. A obra de Carolina Maria de Jesus mobiliza questões que atravessam simultaneamente a literatura, a psicanálise e o direito à inscrição da pobreza no espaço urbano. A desigualdade de reconhecimento, a violência cotidiana e os limites da cidadania efetiva. Essa aproximação importa porque cada área ilumina uma dimensão diferente do problema. A literatura preserva a força formal e enunciativa de uma experiência escrita por quem foi historicamente empurrada para a margem. A psicanálise oferece recursos para examinar fantasias sociais, mecanismos de rejeição e formas de subjetivação. O direito recoloca a discussão no plano das garantias, das exclusões e das responsabilidades coletivas. O livro não sugere que uma disciplina substitua a outra. Ao contrário, sustenta que o racismo exige leitura plural, pois seus efeitos materiais e simbólicos estão entrelaçados. A centralidade de Carolina também evita que o debate comece em teorias abstratas desligadas da linguagem e da vida social. Sua obra funciona como referência para perguntar de que modo a sociedade produz lugares de descarte e como uma voz literária pode expor, deslocar e contestar essa organização. Em segundo lugar, racismo entendido como organização social do desejo e da alteridade. Um ponto conceitual destacado na apresentação da obra é a compreensão do racismo como um dos códigos fascistas que organizam o desejo. A formulação desloca a análise de uma visão limitada ao insulto explícito ou à opinião pessoal. Racismo também envolve modos recorrentes de imaginar, classificar e controlar pessoas, tornando certas diferenças corporais e históricas justificativas para hierarquias sociais. Nessa lógica, a alteridade é fixada em um grupo determinado, que passa a ser percebido como inferior, perigoso, disponível à exploração ou destinado a espaços de menor valor. A contribuição psicanalítica está em perguntar por que tais ordenamentos persistem, inclusive, quando são racionalmente negados. Preconceitos podem ser sustentados por medos, recusas e fantasias, que encontram apoio nas instituições, nas imagens públicas e nos hábitos de linguagem. Isso não transforma o racismo em questão exclusivamente interna ou individual. Pelo contrário, a coletânea enfatiza que a dimensão subjetiva está vinculada a práticas sociais concretas e relações desiguais de poder. A noção de desejo, nesse contexto, ajuda a compreender a adesão afetiva a hierarquias raciais sem minimizar a responsabilidade pelos atos e estruturas. O resultado é uma abordagem que associa crítica social e exame dos modos pelos quais a exclusão é naturalizada, repetida e tornada aceitável. Em terceiro lugar, a escrita de Carolina para além do registro de denúncia social, a coletânea propõe ir além da leitura que reduz Quarto de Despejo à denúncia. Testemunho bruto ou panfleto dos desesperados. Reconhecer as denúncias presentes na obra é indispensável, pois a escrita torna visíveis fome, precariedade e exclusão. Entretanto, Parar nesse reconhecimento pode reproduzir um gesto de confinamento crítico, Carolina seria lida apenas como fonte de informação sobre a pobreza, e não como autora que constrói uma forma própria de observar, julgar e intervir no mundo. Ao destacar a singularidade de sua resposta, o livro chama atenção para a dimensão ativa da escrita. A literatura não aparece como simples espelho de uma realidade previamente dada, mas como trabalho de linguagem que organiza uma perspectiva, produz memória e confronta os enquadramentos sociais impostos à autora. Esse cuidado interpretativo possui relevância ética. Quando a obra de uma mulher negra e favelada é tratada apenas como relato de carência, sua elaboração intelectual e estética pode ser apagada em nome de uma suposta transparência documental. A leitura proposta preserva a violência racial e social como tema incontornável, sem dissolver a autoria de Carolina nessa violência. Desse modo, o volume convida a considerar como a produção literária pode recusar posições de objeto, criando uma fala que não pede mera compaixão, mas exige escuta crítica e revisão das categorias usadas para ler sujeitos marginalizados. Em quarto lugar, o pacto social perverso e a produção de lugares de descarte. A ideia de pacto social perversos, associada ao racismo na apresentação do livro, oferece uma chave para pensar a permanência da exclusão sem atribuí-la apenas a falhas ocasionais do sistema. Um pacto não precisa ser formalizado para operar. Ele pode se manifestar na distribuição desigual de proteção, moradia, trabalho, visibilidade e credibilidade, bem como na aceitação cotidiana de que determinados grupos suportem condições que seriam consideradas intoleráveis para outros. A referência ao quarto de despejo ganha, então. Densidade social, mais do que uma imagem de privação, ela permite interrogar mecanismos que separam espaços valorizados de zonas destinadas ao abandono. A psicanálise contribui ao examinar como a sociedade pode manter distância de seus próprios restos, projetando em populações racializadas aquilo que prefere não reconhecer em si mesma: vulnerabilidade, pobreza, conflito e dependência. Ainda assim, a categoria não deve servir para tornar o fenômeno nebuloso ou inevitável. O valor da análise está em ligar os afetos de repulsa e indiferença a formas históricas de dominação. A interlocução com o direito reforça que a exclusão não é apenas drama moral, mas questão de direitos e deveres públicos. A coletânea, portanto, orienta o leitor a perceber que combater o racismo requer questionar tanto condutas abertas de discriminação quanto arranjos que tornam a desigualdade racial socialmente administrável. Por último, leitura crítica como prática de escuta ética e enfrentamento do racismo. O livro se distingue por relacionar interpretação e enfrentamento do racismo sem prometer uma solução técnica ou imediata. A pergunta que orienta a coletânea é como a obra de Carolina e o debate acadêmico por ela inspirado podem ajudar a pensar e lutar contra o racismo. Essa formulação da leitura uma tarefa ética examinar os pressupostos que definem quem é ouvido, quem é interpretado e quais experiências recebem estatuto de conhecimento. A escuta proposta não equivale a consumir narrativas de sofrimento como prova da desigualdade já conhecida. Ela exige reconhecer a complexidade da voz literária, confrontar a posição do leitor e avaliar as mediações institucionais que historicamente selecionam autores, saberes e públicos legítimos. Para pesquisadores e profissionais, essa perspectiva pode qualificar análises em campos distintos. Na clínica, impede que a experiência racial seja tratada como detalhe externo à constituição subjetiva. No direito, chama atenção para a distância entre direitos declarados e vidas efetivamente protegidas. Nos estudos literários, questiona classificações que retiram de Carolina sua potência de autora. A aplicação mais consistente do livro está, portanto, na formação de uma leitura menos naturalizadora, em vez de oferecer fórmulas. Ele favorece perguntas rigorosas sobre os vínculos entre discurso, poder e exclusão, preservando a especificidade de quarto de despejo como obra literária e intervenção crítica. Em conclusão, Psicanálise e Racismo Interpretações a partir de Quarto de Despejo interessa sobretudo a estudantes, pesquisadores e docentes de psicanálise, letras, direito, ciências sociais e educação, além de profissionais que lidam com os efeitos subjetivos e institucionais da desigualdade racial. Também pode ser proveitoso para leitores de Carolina Maria de Jesus que desejam situar sua obra em um debate crítico mais amplo, sem restringir lá ao rótulo de relato social. O ganho intelectual central está na articulação entre níveis de análise frequentemente separados à violência racial, aparece como estrutura histórica, ordenamento de relações sociais, experiência subjetiva e problema de leitura. Essa combinação ajuda a evitar dois reducionismos recorrentes: o de psicologizar o racismo como mero preconceito individual e o de apagar a singularidade dos sujeitos em explicações exclusivamente estruturais. Em comparação com estudos centrados apenas na recepção literária de quarto de despejo ou apenas em conceitos psicanalíticos gerais, a coletânea se destaca pelo diálogo explícito entre literatura, direito e psicanálise. Seu diferencial não é oferecer uma interpretação única e definitiva de Carolina, mas usar a força de sua escrita para tensionar as categorias com que o racismo é compreendido. Por ser uma reunião de artigos, o livro tende a favorecer abordagens plurais e especializadas. É uma leitura indicada para quem busca repertório crítico. Cuidado ético na interpretação e maior precisão ao discutir como exclusão, linguagem e reconhecimento se relacionam no contexto brasileiro. Se você quiser apoiar Fábio Belo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!